O aquecimento dos oceanos levou a costa brasileira a ter uma mortalidade recorde de recifes de coral em 2024. E as perspectivas para estes organismos, que abrigam nada menos do que 30% da biodiversidade marinha, não são nada animadoras. No ritmo atual de aumento da temperatura do planeta e dos fenômenos climáticos extremos, os corais tendem a desaparecer dos oceanos. Por aqui, Lúcia Miesel, e hoje é sobre isso que a gente vai conversar.
Planeta Verde.
O branqueamento e a morte dos recifes é documentado pela ciência há mais de 40 anos, principalmente no Caribe e na região do Indo-Pacífico. O Brasil vinha sendo poupado, até que em 2019, uma forte onda de calor gerou a primeira mortalidade em massa de corais no país, inclusive de espécies ameaçadas de extinção, que só existem na costa brasileira. No ano passado, o fenômeno El Niño, associado às mudanças climáticas, trouxe de volta esse cenário dramático. Os recifes foram devastados, principalmente no Alagoas, Rio Grande do Norte e Bahia. No contexto atual, em que o mundo caminha para uma elevação superior a 1,5 grau da temperatura global, e as ondas de calor tendem a ser cada vez mais frequentes, as chances de recuperação dos recifes parecem limitadas. A gente convida então o professor de Oceanografia da Universidade de São Paulo, Miguel Mies, pesquisador do Instituto Coral Vivo. Seja muito bem-vindo ao Planeta Verde, professor.
Muito obrigado, Lúcia. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso, professor. E eu queria começar explicando como é que funciona a morte de um coral, né? Primeiro, o que significam as cores em um coral saudável e por que elas são importantes?
Puxa, essa é uma pergunta que tem um certo grau de complexidade, mas vamos lá. O coral tem duas coisas que dá cor ao tecido dele, o equivalente à pele dele, né? Uma coisa é a pigmentação natural dele, é o pigmento que ele produz, assim como o pigmento que a gente produz na nossa pele. A outra coisa é um parceirinho que o coral tem, que vive dentro da célula dele, que é uma microalga, que tem um nomezinho meio feio, mas é o nomezinho que todo mundo chama, que é zooxantela. Essa zooxantela, ela tem um tom meio dourado, amarronzado ali, então quanto mais dessa zooxantela, o coral tende a dar uma puxadinha para um tonzinho mais amarronzado, né? Então essas duas cores, da zooxantela e da pigmentação natural do coral, é o que dá a cor dele. Agora, tem um fenômeno importante, bastante contemporâneo, que acontece hoje, que faz com que o coral perda essa cor dele, e aí o tecido dele fica transparente, translúcido, e aí você vê o esqueleto branco dele por debaixo dessa fina camada de tecido.
Uhum. Antes da gente entrar nesse detalhe de por que, que ele está perdendo nessa cor, por que, que eles são tão importantes para o ecossistema marinho, né? Eles abrigam uma quantidade imensa de biodiversidade, de outros organismos marinhos ali em volta dele, né?
Exato. A gente tem um nome para os corais, para esse tipo de função que os corais têm no ecossistema, que é engenheiros ecossistêmicos. Por quê? Porque eles constroem aquele ecossistema. Então imagina que o coral não é uma espécie, mas são várias espécies, e eles têm diferentes formatos. Então eles vão crescendo com uma forma toda complexa, tridimensional, cheio de buraquinhos aqui, espaços maiores ali. Então em alguns lugares chega mais luz, outros chega menos luz, aqui a corrente é mais forte, é mais fraca. Então ele gera o que a gente chama de uma complexidade de situações, né? E isso daí é muito importante porque serve de sítio, de abrigo, de alimentação e de reprodução para muitas espécies. Então, assim, os peixes, os crustáceos, outros organismos vão querer se esconder, se abrigar ali nessa estrutura toda recortada do coral. Eles vão também querer procurar alimento ali e eles vão querer proteger seus ovos, sua prole, suas formas jovens de vida também ali. Uhum. Então, na verdade, o coral está servindo como uma casa onde esses organismos podem fazer, executar as suas necessidades mais básicas para sobreviver. Então, daí a importância deles, né?
E aí, o que acontece quando um coral fica branco em vez de ele estar colorido? Ele acaba também perdendo essa capacidade de agregar esses outros organismos marinhos?
Sim, porque o coral, quando ele está branco, ele ainda está vivo, mas digamos que ele está na UTI, assim, né? Alguns conseguem se recuperar, outros morrem. Esses que morrerem, vai ficar só o esqueleto exposto dele. E com a ação das ondas, dos organismos que vão colonizando esse esqueleto e tudo mais, esse esqueleto vai se fragmentando, se tornando mais poroso, ele começa a quebrar. E toda aquela estrutura que era recortada, tridimensional, começa a ficar uma coisa mais simples, mais plana. E aí os outros organismos não têm mais onde se abrigar, onde se reproduzir, onde se alimentar. Por isso que a gente vê que a perda, a mortalidade dos corais, na verdade, é a perda da biodiversidade como um todo que vive ali. Vale ressaltar a importância dos corais, é que mais ou menos 30% de toda a vida marinha é encontrada em recifes de corais.
Nossa.
Então, é uma biodiversidade imensa. Tem a importância não só biológica de abrigar essa fauna, mas tem importância socioeconômica para a vida das pessoas, né? É recurso, é renda, é conhecimento tradicional e uma série de coisas de enorme valor.
Vai muito além daquela beleza que ela por si só, né, a gente já tem que valorizar pelo nosso planeta Terra com seus oceanos, mas vai muito além da mera beleza dos recifes de coral, né, professor?
Exatamente, a gente sabe que hoje os recifes de corais geram uma renda anual de 10 trilhões de dólares e beneficia diretamente 500 milhões de pessoas ao redor do globo. Só que tudo isso se o recife de coral está vivo. Quando ele morre,
Exatamente,
não tem mais isso, né?
E aí a gente tem essa triste notícia, né, de que o Brasil sofreu a maior perda de recifes de coral em 2024. Queria perguntar, professor, se há alguma razão para a gente acreditar que em 2025 e os anos seguintes essas perdas poderiam ser revertidas de alguma maneira, ou se infelizmente elas têm se acentuado e a tendência é que isso piore.
Aí é uma coisa complicada, Lúcia, porque infelizmente a tendência é de piora. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem nenhum motivo para achar que isso vai melhorar ou nem se manter. A gente sabe que isso deve piorar porque a tendência do Brasil já é, né? No momento que você tem o calor, uma onda de calor aumentando a temperatura daquela região onde está o recife de coral, aquele parceiro que vive dentro da célula do coral, aquela alga que a gente chama de zooxantela, ela não lida bem com o calor. E ela começa a produzir substâncias, que nós chamamos de substâncias, perdão, que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, que são tóxicas para o coral. Então, aquele parceiro que antes estava até alimentando o coral, passa a produzir um veneno para o coral. A resposta do coral é: vou me livrar desse parceiro. E ele perde a tal da zooxantela do seu tecido. Só que a zooxantela alimenta ele com energia, com carbono. Então, o coral perde a fonte do veneno, mas ele passa a passar fome. Por isso que exposição prolongada ao calor gera muita mortalidade. Isso a gente chama de fenômeno de branqueamento de coral. Por que branqueamento? Porque o esqueleto branco fica visível por debaixo do tecido. O branqueamento é uma coisa que já é descrita acontecendo na natureza há cerca de 40 anos, tá? Até um pouco mais. E ele foi afetando muito o planeta, principalmente regiões do Caribe, do Indo-Pacífico e tudo mais. No Brasil, a gente teve uma sorte de que os fenômenos de branqueamento ou não ocorriam, ou ocorriam com uma intensidade muito baixa, de modo que a gente não tinha nenhuma mortalidade muito relevante. Até que chegou um ano importante na história dos recifes de coral do Brasil, que é o ano de 2019, que teve uma onda de calor muito forte, que gerou o primeiro grande evento de branqueamento em massa no Brasil, onde a gente teve mortalidade em massa de algumas espécies de corais, que são muito importantes, algumas são inclusive endêmicas do Brasil, só ocorrem no Brasil. São ameaçadas de extinção também, né? E a gente sofreu nosso primeiro grande evento de branqueamento quando o Caribe e o Pacífico já vinham sofrendo isso há décadas. Então, aquela nossa sorte acabou. E a gente sabe que a tendência mundial, que a gente já observa em outras partes do planeta, é que esses fenômenos de branqueamento estão ficando mais fortes, mais próximos um do outro, ou seja, intervalo de tempo mais curto entre a ocorrência de um de outro, e mais duradouros também. E pois bem, que chegou o ano de 2024, de uma forma até esperada, né, associado à fase quente do El Niño, Oscilação Sul, a gente teve o segundo grande evento de branqueamento de corais no Brasil.
Imagino que você e a sua equipe realmente já esperavam, né? Porque desde o começo de 2024, os cientistas estavam alertando que a possibilidade de um El Niño forte estava se avançando e com isso os oceanos ficariam mais aquecidos, né?
Exato. E toda vez que tem El Niño, acontece uma coisinha que a gente chama de eventos globais de branqueamento. Porque toda vez que tem a fase quente do El Niño, praticamente todos os recifes do mundo já branqueiam porque as mudanças climáticas de fundo estão elevando a força do El Niño, né? Só que o Brasil passou ileso por esses El Niños anteriores. Mas quando veio os 2024, não teve jeito, né? 2019 não foi associado ao El Niño, foi uma onda de calor regional. né, associada aqui à costa da América do Sul, à costa atlântica da América do Sul. E 2019 foi um susto para a gente não esperava. E nós fomos pegos de calças curtas. Então a gente tentou monitorar, mas não conseguiu pintar um quadro apropriado de tudo que aconteceu na costa. Mas quando ligou o alerta, o alarme de 2019, a gente falou: isso vai acontecer de novo. E, seguindo a tendência mundial, deve ser mais intenso, mais próximo do outro. E imaginamos que o El Niño de 2024, que já vinha causando estragos enormes no Caribe em 2023, ia chegar aqui. Chegou e dessa vez, pelo menos, nós estávamos preparados, né? Então, via o Instituto Coral Vivo, onde eu coordeno as pesquisas, a gente montou uma rede de monitoramento de branqueamento de corais que se estende desde o Ceará, lá ao norte do Brasil, até Santa Catarina, bem ao sul. Dá quase 3 mil quilômetros de extensão latitudinal, o que faz ser o maior programa de monitoramento de branqueamento dessa natureza do planeta.
Pela simples grande extensão da costa brasileira, né?
Exato. Então, nós fomos preparados, a gente foi monitorando o que estava acontecendo antes, durante e depois da chegada dessa onda de calor associada ao El Niño de 2023, 2024. O que a gente viu foi um mosaico na costa, porque a onda de calor atingiu a costa brasileira de uma forma diferente. Então, assim, mais próximo do Nordeste, mais para cima no Brasil, o impacto foi muito forte, foi muito calor registrado. No sul-sudeste, ali também no sul do Nordeste, ali sul da Bahia, teve onda de calor, foi relevante, mas o impacto foi menor porque foi uma onda de calor menor. Então, o que a gente sabe? Que no Nordeste, principalmente ao norte da Baía de Todos os Santos, ou seja, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, tudo por ali, Ceará, foram regiões muito afetadas e com uma mortalidade bastante expressiva. O que até é uma tendência interessante. A gente está vendo agora que conforme vem episódios de branqueamento no Brasil, Nordeste tende a sofrer muito, enquanto que o Sudeste aqui tende a tolerar melhor. E tem motivos para isso. Mas, enfim, o que que a gente pode dizer é que estamos vendo cenas de desastre agora. Por exemplo, a região de Maragogi, em Alagoas, que é um importante ponto turístico do Brasil, onde, inclusive, a beleza natural fornecida não só pelos recifes, mas por outros elementos ali também, fomentam o turismo. Só que o Recife, os recifes monitorados de Maragogi, foram dizimados, tá? A mortalidade, a gente está terminando os últimos cálculos justamente na semana, mas ela é perto de 100%. Ou seja, tudo
Nossa.
que tinha de coral naquela região morreu, branqueou e não conseguiu resistir, retornar ao estado saudável e morreu. Tamanho o acúmulo do calor e também a duração dessa onda de calor. Então, a gente está começando a ver alguns desses ambientes recifais realmente lentamente se extinguirem no Brasil. É um desastre de enormes proporções. Para você ter uma ideia, a gente perdeu mais de metade de todos os corais do mundo nos últimos 35 anos. A tendência é que a gente fique com só 5% do que tinha até 2050. Então, você acha que a gente vai conseguir chegar à emissão líquida zero de CO2 até lá? É muito difícil, né?
Você fala em se extinguir, né? Esses de Maragogi, eles podem, eu não sei como é que funciona a reprodução dos corais, né? Mas existe uma chance de que isso, não esses que já morreram, claro, mas que eles acabem voltando para cá. Como é que a gente pode visualizar alguma coisa positiva nisso, digamos?
É muito boa pergunta. E a gente tem que ser positivo ao máximo, mas é difícil visualizar uma coisa muito positiva nesse caso, porque as populações vão chegando a tamanhos tão pequenos, e esses organismos são organismos de crescimento tipicamente lento, que a única chance disso se recuperar é se esses episódios de calor, de estresse térmico, deixassem de existir.
O
Mas,
que é
infelizmente, durante.
desesperador, né, professor? Porque a gente pode ter controle de algumas coisas, né? Mas em relação às mudanças do clima, que são globais, a gente sabe o que é preciso ser feito, mas é uma escala muito maior do que a nossa local ali, né?
Exatamente. E aí você vê o drama, porque o que acontece? O pouquinho que sobrou, aquela fração minúscula, que é pouca coisa, menos que 1%, ele vai ter um crescimento muito lento. Mas antes que ele tenha tempo de ter qualquer crescimento relevante, algum outro episódio de calor já vai ter vindo e, no mínimo, vai interromper aquele crescimento, se não terminar de matar aquilo que estava vivo. Não dá muito para a gente falar em recuperação significativa, relevante, sem a gente interromper o calor. E isso é como você bem falou, é um esforço que não é da noite para o dia e que envolve uma união global que não é
Infelizmente,
trivial e não é
não é o que
exatamente o que
a
está
gente.
acontecendo,
É,
né?
exatamente. É, e falando da esfera local um pouquinho, professor, a gente sabe, por exemplo, que tem nesses lugares, Alagoas é um, né, uma exploração turística importante. O que que a gente pode fazer do nossa pequenez, digamos, né, desse oceano e também dessas mudanças climáticas? O que que a gente pode fazer nessa esfera mais local? Regular um pouco esse turismo, a presença, o número de turistas pode influenciar nisso ou não?
Essa é uma boa pergunta. E a gente tem que ser muito claro com uma coisa aqui. Atividades de uso dos recifes, como por exemplo turismo e pesca, são muito bem-vindas, desde que tenha uma regra, que elas sejam bem regulamentadas. Ou seja, pode usufruir do turismo e da pesca, mas tem um limite. E se ultrapassar esse limite, começa a agredir o ambiente. Então, o que a gente sabe hoje é o seguinte: um ambiente, um recife de coral, por exemplo, que está enfrentando muitos impactos de escala local, turismo desregulado, sobrepesca, poluição e tudo mais, ele chega muito mais fragilizado para enfrentar uma onda de calor. Então, a tendência é que nesses locais onde há um impacto, né, de uma atividade não bem regulamentada, não bem controlada, não bem fiscalizada, a mortalidade ali vai ser maior. Então, o que que a gente sempre diz? É importante ter essas atividades de uso, mas muito bem reguladas, para que a gente não aumente a fragilidade desses ambientes. Esse é um desafio grande que a gente tem hoje no Brasil, porque as unidades de conservação no Brasil enfrentam sérios problemas. Elas têm pouco recurso, elas são mal financiadas, então isso diminui a infraestrutura para trabalhar, diminui a capacidade de fiscalizar e de minimamente conhecer e monitorar o que é que está acontecendo no ambiente. Então, isso coloca uma pitada maior de dificuldade para nós aqui no Brasil. Mas isso serve também como uma oportunidade para a gente batalhar e conscientizar tomadores de decisão, políticos, gestores ambientais, de que a gente precisa fortalecer de uma forma urgente essas iniciativas, senão esses ambientes vão se perder muito mais rapidamente. E aquele papel socioeconômico, que também é importante no contexto político, para eleger pessoas e tudo mais, também vai embora. Então a gente precisa urgente de uma maior intensidade, maior esforço na conservação ambiental no Brasil.
Muito obrigada, professor da USP, Miguel Mies, da Oceanografia da USP, e também coordenador do Instituto Coral Vivo. Muito obrigada por participar aqui do Planeta Verde.
Eu que agradeço, Lúcia. Foi um enorme prazer.
Obrigada. E o Planeta Verde fica por aqui também. A montagem de som foi de Pierre Zanuto, coordenação editorial de Elcio Ramalho. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta na quinta que vem. Até lá.